Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o engenheiro agrônomo Guilherme Strauss, da Emater do Rio de Janeiro. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui no programa Ambiente ao Meio e sempre começamos o programa pedindo que o entrevistado comente um pouquinho da sua trajetória de formação e atuação profissional.
Obrigado pelo convite, na participação no programa Ambiente ao Meio e olá a todos e a todas ouvintes desse programa. Eu sou engenheiro agrônomo, né, de formação, me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e fiz um mestrado e um doutorado em agroecologia na Espanha, lá em Córdoba, e concluí, né, inclusive, o doutorado recentemente, em fevereiro desse ano. Eu trabalho na Emater Rio há quase 30 anos, né, onde eu entrei por concurso público. Trabalhei em dois escritórios locais, nos municípios de Paraty, no litoral sul do estado do Rio, e na região serrana em Teresópolis, onde eu fiquei quase 20 anos. Né. E nesse trabalho na Emater Rio, eu tive a oportunidade, eu acho significativo mencionar isso, eu tive a oportunidade em 2003 e 2004 de trabalhar em Brasília no recém-criado, naquela época, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, né? Agora recentemente extinto. Então, eu trabalhei num grupo que coordenou a construção da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Fiquei lá por um ano e meio. E isso foi muito significativo na minha trajetória profissional, porque já deu uma visão, ampliou minha visão em relação ao país, né, ao Brasil, as distintas realidades e contextos, e como trabalhar a construção de uma política pública de uma forma participativa. Né. E as pessoas com quem eu trabalhei lá também me ajudaram muito nessa decisão na minha vida profissional de trabalhar com agroecologia, estudar e trabalhar com agroecologia. Né?
Bom, muito bem. Antes de entrar na discussão, que eu acho que é muito importante aí da atividade extensionista, tal, eu queria que você comentasse um pouquinho do teu doutorado, né? Quer dizer, um programa em agroecologia, né? Pelo Programa de Recursos Naturais e Sustentabilidade da Universidade de Córdoba, da Espanha. Primeiro, explicar um pouquinho assim, por que a opção pela Espanha e um pouco também essa questão dos principais achados, né, da pesquisa, qual foi o principal objetivo.
A opção pela Espanha, ela veio justamente da indicação de pessoas que tinham vindo de lá, né, professores. Eu fiz um curso de especialização em 2005 na Federal Rural de Pernambuco e alguns professores eram recém-egressos do doutorado lá na Espanha e me incentivaram muito. É o seguinte, esse doutorado existe desde os anos 1990, ele tem um conteúdo fortemente interdisciplinar. Ele tem uma base das ciências sociais e humanas muito forte, né? E ele tem uma forte também conotação e enfoque político da agroecologia como uma abordagem política, né? De incidência nas políticas públicas, né? De trabalho para diminuir as desigualdades sociais, né, que existem, né, principalmente na América Latina. O curso é muito acessado por estudantes da América Latina, do México até Argentina e Chile. Né, todos os anos, né, vão estudantes para lá e inclusive professores da América Latina toda, inclusive do Brasil. Existe um vínculo muito forte do Brasil nesse curso. Já existe uma ponte, digamos, né, de muitos anos para esse curso. Então, A decisão foi essa, foi a conformação do curso, a estrutura do curso, né, e esse vínculo com o Brasil, né. E com relação ao meu trabalho, eu estudei, né, no doutorado as inovações agroecológicas, as experiências agroecológicas como um fator, né, de um elemento de resistência camponesa territorial. E o objeto foi Paraty, né, onde eu trabalhei por um ano e meio e acompanhei também dentro da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, que é um movimento, né, de agroecologia também articulado nacionalmente com a ANA, com a Articulação Nacional de Agroecologia. Eu mantive muito contato com Paraty ao longo dos anos e acompanhei a dinâmica deles. Então, o estudo foi sobre isso. Se essas experiências agroecológicas estavam ajudando aos agricultores em Paraty a permanecerem no território, né, como um fator de resistência territorial, né, e como achado, né, como resultado da pesquisa, eu vi que não só as experiências agroecológicas de campo, né, os sistemas agroflorestais, tem em torno de 40 sistemas agroflorestais instalados em Paraty, comunidades, inclusive comunidades didáticas de socialização dos conhecimentos, de intercâmbio de conhecimentos, acessado por estudantes de agroecologia, professores, pesquisadores e outros agricultores também, né? Não só essas experiências de campo, mas as experiências de organização em grupos, hoje para acessar a lei da alimentação escolar, para fornecimento para a escola dentro do PNAE, e também a articulação deles em fóruns específicos de resistência territorial. Né, existe um fórum de populações tradicionais que trabalha, né, que atua muito ali por Ubatuba e Paraty, né, integrados também. Então, esse conjunto de elementos ajuda realmente na permanência desses agricultores lá, desses camponeses lá em Paraty, no território, né, contra muitas ameaças ao longo de décadas, desde o início do século passado, que existem muitas tentativas, inclusive violentas, né, de desalojar, né, de desestruturar essa base camponesa existente em Paraty, né, o capital especulativo, imobiliário, trabalhando fortemente até hoje em Paraty para, né, ocupar áreas, né, e ocupar principalmente essas áreas, né, desses agricultores.
Exatamente, eu frequento ali a Praia de Trindade desde a década de 70, né, que fica exatamente ali na divisa, e ali foi um exemplo, inclusive, acho que de uma das primeiras lutas, né, dos caiçaras, né, foi uma conquista importante, mostrando, inclusive, quer dizer, que a única forma de viabilizar a preservação ambiental é exatamente garantir a permanência, né, do caiçara, do camponês, né, do pequeno produtor.
Essa falta de assistência, de um trabalho, né, de assessoria técnica, ela é constante, ela é geral, né? Existem poucos técnicos ainda, né, o número de técnicos é pequeno em relação à demanda de trabalho, né, ao tamanho da agricultura familiar, que foi evidenciado aí um pouco recentemente, né, a partir dos anos 1990, que aparecem os primeiros estudos mostrando qual o tamanho da agricultura familiar e, posteriormente, qual o papel da agricultura familiar na produção de alimentos, né, no Brasil. Então,
bom, Guilherme, agora vamos falar um pouquinho da questão do papel da extensão rural, né, na questão agroecológica. Quer dizer, aqui na região de Ribeirão nós temos alguns assentamentos de reforma agrária, né, de uma maneira geral, assentamentos ligados ao MST, mas também outros movimentos de luta pela terra, e no contato com esses assentamentos, e sempre aí na preocupação do sistema agroflorestal, né, da agroecologia, e em geral, a grande crítica que a gente observa é a falta exatamente de uma assistência, né, rural. Quer dizer, em geral, o que eles dizem é que você até tem os técnicos que ajudam na elaboração de projetos, mas depois falta exatamente o acompanhamento, até porque, não sei como é que é a situação no Brasil, mas em São Paulo praticamente houve um desmantelamento, né, de uma estrutura. Então, em geral, são organizações não governamentais que acabam prestando essa assistência, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, quer dizer, né? Por que essa dificuldade? Quer dizer, se essa é uma realidade Brasil, porque você já andou bastante, né, pelo Brasil, se é uma questão mais específica do estado de São Paulo, mas a falta exatamente dessa assistência técnica no momento que ela é mais crítico, que é na viabilização dos projetos agroecológicos.
Uma preocupação muito grande foi, em relação a suprir uma formação, dos técnicos, né, e do corpo técnico da Imater Rio em relação a uma formação em agroecologia. Tanto nas escolas técnicas quanto nas universidades, essa formação ainda é deficiente, né, ainda existe em muito pouca escala, né. Então, um projeto, né, que a gente atua primordialmente no Rio de Janeiro, que é um projeto que chama-se Rio Rural, ele atua na linha da sustentabilidade dos agroecossistemas, trabalha dentro das microbacias com organização dos agricultores, mas a linha dele de incentivos é toda na linha da agroecologia, né? Incentivo à implantação de sistemas agroflorestais, de transição agroecológica, né, dos sistemas de produção, a parte ambiental, enfim, todo ele é voltado para isso. E a gente, no corpo técnico, tem uma grande dificuldade, de trabalhar, porque essas questões não vêm na formação dos técnicos, né? Isso precisa ser trabalhado, ao longo do, né, do próprio trabalho deles no campo. A gente tem que fazer módulos, né, e de formação específica em agroecologia, ou ajudá-los em algum intercâmbio, alguma coisa, para eles irem adquirindo isso, né? A grande maioria do corpo técnico tem essa deficiência. Então, eu acredito que esse é o maior desafio, que eu encontrei nesse tempo de trabalho como gerente, né? A gente teve muitas iniciativas de ampliar isso, e muito bem sucedidas, inclusive, fazendo intercâmbio, trazendo pessoas, né, como nós trouxemos no final do ano passado, né, para trabalhar o conceito de horta-floresta, né, de SAF-horta, e que eu, inclusive, visitei aí no assentamento ao redor de Ribeirão Preto, né? Muitos agricultores estão trabalhando aí, como estão trabalhando no Brasil inteiro, né, esse sistema. Então, a gente trouxe um rapaz que deu uma oficina, e a partir dessa oficina, técnicos e agricultores começaram a multiplicar esse conhecimento. Os agricultores se sentiram muito incentivados a isso, né, e começaram a propagar isso, principalmente a partir da região noroeste do estado do Rio, que é uma região, bem carente, né, bem empobrecida, ambientalmente, né, e economicamente. Então, é um caso, assim, eu diria, um caso de sucesso que está acontecendo nessa região, a velocidade com que está sendo implantados esses sistemas agroflorestais. Agora, uma grande dificuldade que a gente tem é exatamente isso que você mencionou, é a dificuldade de acompanhamento constante, que é uma assistência, né, um assessoramento frequente, né, para acompanhar esses agricultores, né, no processo produtivo, né, na implantação de um sistema agroflorestal, para estar acompanhando constantemente no planejamento da produção, né, quando eles acessam o mercado, institucional, como as escolas, né, a escola, eles firmam um contrato e a escola espera que eles forneçam tais produtos, né, em determinados, né, em certa frequência. e precisa ter um planejamento dessa produção. E isso tem grande ajuda, né, pela assistência técnica, pela extensão rural. E a gente não tem técnicos suficientes, né? O que o programa Rio Rural tem conseguido fazer, trabalhado, é parcerias, né, estabelecer parcerias na região noroeste do estado do Rio, né? Um grande parceiro é o SEBRAE, que contratou alguns técnicos, né, de escolas agrícolas, para ajudar também nesse trabalho de assistência técnica. Então, se formou uma rede de assistência técnica na região noroeste do estado do Rio para trabalhar nessa linha da agroecologia junto aos agricultores. Né? Então, eu diria que talvez uma grande dificuldade seria essa questão da formação, e eu acho que também o entendimento da agroecologia dentro de uma estrutura, de uma instituição de extensão rural, que é uma estrutura de mais de 5 décadas, né, de existência. Então, é uma estrutura verticalizada, né, e a concepção das pessoas, né, elas não conseguem alcançar toda a amplitude que existe na agroecologia, né, todas as possibilidades. A agroecologia muitas vezes é encarada dentro de uma instituição dessa, de extensão rural, como um sistema de produção, né? É só você trocar os insumos convencionais da agricultura convencional por insumos orgânicos, né? Então, na realidade, a agroecologia é muito mais amplo, né, do que isso. Então, eu acho que essa é uma outra dificuldade também, né, de fazer avançar, né, o entendimento da agroecologia dentro dessas instituições, né, dentro dessas estruturas.
Guilherme, a gente está chegando um pouco para o final, mas eu queria que você comentasse um pouquinho a questão do custo do produto orgânico, do produto que vem de um sistema agroflorestal. Quer dizer, ele é necessariamente de custo mais alto? Isso é uma questão também de dimensionar no tempo os custos? Ou também é um mito? Quer dizer, como é que o pequeno produtor, até pela questão da escala, como é que ele consegue, né, se inserir no mercado? A gente sabe que no Rio hoje você tem algumas experiências interessantes, aqui em São Paulo também, das feirinhas, né? Quer dizer, para evitar também o atravessador. Quer dizer, o produto orgânico, ele é necessariamente mais caro? Como é que é essa questão? Isso afugenta o comprador?
Olha, não, eu diria que ele não tem que ser necessariamente mais caro, né? E eu posso falar isso com base nas experiências do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil, inclusive do Nordeste. Eu conheço um pouco a realidade, né, de feiras agroecológicas no Nordeste, no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, mas também no sertão, onde existem cidades onde você tem feiras agroecológicas e os produtos ou são mais baratos do que num supermercado, né, num hortifruti convencional, ou, né, são equiparados, né? Então, isso para mim mostra e prova, no Rio de Janeiro também, existem feiras no Grande Rio, na região, né, no entorno da cidade do Rio de Janeiro, e os preços também são preços muito acessíveis, né? Então, para mim, isso é uma decisão e uma concepção mais estratégia de comercialização e tudo, talvez custos, algum custo para você comercializar dentro da cidade do Rio de Janeiro, nessas feiras, um custo de transporte e tudo, mas eu não acredito e não defendo a ideia de que tenha que ser mais caro. Né? Eu acho que, o movimento agroecológico trabalha nesse sentido também, de popularização do produto, né, agroecológico ou orgânico, né? Toda a população tem que ter acesso a um produto de boa qualidade. Isso está dentro do conceito de segurança alimentar e nutricional, né? Assim, o que é um produto saudável, né? Um produto que não tenha contaminação, né, de nenhuma espécie, que tenha suas propriedades nutricionais de forma plena, né, para atender, né, a população. E tem que ter acessibilidade a toda a população, não é uma faixa específica, né, uma elite, digamos, que tenha poder aquisitivo para comprar um produto mais caro. Então, Eu não acredito nisso, não defendo isso e acho que isso, em termos de custos, não se viabiliza isso, né? Não é uma verdade isso.
Até porque no agronegócio, quer dizer, do latifúndio, né, da monocultura, vários dos custos, na verdade, são socializados, né, que é a destruição ambiental, quer dizer, então, e esse custo acaba não aparecendo. Mas, Guilherme, nós estamos um pouquinho chegando já no final mesmo, então, as duas últimas questões, né, além de agradecer a tua participação, primeiro assim, se você puder deixar algum contato, as pessoas que queiram conhecer o trabalho que vocês desenvolvem aí no Rio de Janeiro, e a outra assim, também eu sei que se dá quase um outro programa, mas com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, quer dizer, como é que você vê aí, os riscos são grandes para esses projetos ou já há uma cultura construída, já tem uma legislação?
Olha, eu vejo um grande risco dentro de um conjunto que me parece, né, um conjunto de retrocesso de políticas sociais. Então, eu diria que essas políticas da agricultura familiar, dentro do MDA, que foram implementadas aí, em 2003, né, há 12 anos, pelo menos, 12, 13 anos que vêm sendo implementadas e ampliadas no país, né, isso tudo corre um grande risco de retrocesso, né, de interrupção. Né, eu tenho uma apreensão muito grande, né, e as notícias que eu tenho com a extinção do MDA, e as notícias que eu ouço é que com a possível recriação do MDA, bom, isso não vem fruto de uma, né, de uma negociação com os movimentos, né, sindicais e com os movimentos dos trabalhadores, né, rurais, né, isso não é uma demanda e não está sendo feito a partir, né, de uma pressão e de uma, né, demanda deles, né? Isso, o atendimento, essa decisão do governo de recriar o MDA, inclusive, pelo menos dito na imprensa, é muito mais uma para acomodação política, né, de cargo político, de acomodar um partido que esse governo tem interesse em ajudar, né, e ampliar a base de apoio, né? Então, eu vejo com muita apreensão essa interrupção, né, e um grande retrocesso, porque eu, como disse, né, pela minha trajetória, tive a oportunidade de conhecer dentro, né, do país muitas realidades e recriação, né, e valorização desse modo de vida, da produção, né, familiar, né, de organização, de estruturação, né, da produção familiar, que é fruto dessas políticas, né, e eu vejo isso, né, talvez com um risco muito grande de interrupção com essa decisão, né, de extinção do MDA, não é isso?
Bom, então, Guilherme, você agradecer muito a tua participação e se você puder deixar um contato aí, né, uma página na internet para as pessoas que queiram conhecer mais o trabalho.
Ok. O trabalho que está sendo executado no Rio de Janeiro, né, ele pode ser acessado num site, chama-se microbacias.rj.gov.br, né, microbacias.rj.gov.br. Aí, ou coloca no buscador Programa Rio Rural. Né? Nessa página tem muitas informações desse programa que está sendo executado no Rio de Janeiro, nessa linha que eu falei, né, que é uma linha ambiental e da agroecologia. Meu contato, telefone, o código é 21-3607-6003, né? E, né, estou à disposição. Deixo também meu celular, se quiserem, também é 21 991 72 9242. E agradeço muito o convite e essa oportunidade de falar um pouquinho, né, do meu trabalho, da minha vida e dessa trajetória.
Bom, muito obrigado, Guilherme. O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou o engenheiro agrônomo Guilherme Strauch, da Emater do Rio de Janeiro. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.